Mais Elas de volta na Popular FM, Mais Elas, com a parceria da Loja Casarão Verde, que informa a todos os seus clientes que a partir do dia 4 de abril estará com um novo horário de atendimento, de segunda a sexta-feira, das 8h30 ao meio-dia e das 13 às 18 horas. E ao sábado, segue o horário normal, das 8h30 ao meio-dia, 13h30 às 17 horas. Também Univates, que está entre as melhores instituições do país. Todos nós fazemos parte desta conquista. Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica, oferecendo aos seus pacientes os mais modernos tratamentos de cirurgia plástica, com o máximo de qualidade, segurança e privacidade. Vamos falar então da fisioterapia. Começamos com a fisioterapia. Aline, você que foca nesta ocasião, vem com esta proposta de trabalhar a saúde da mulher. Em termos de prevenção, quais os ganhos que a mulher pode ter? Quais os benefícios que ela pode obter a partir da prevenção?
Certo. Na verdade, a fisioterapia, em todas as suas áreas, praticamente envolve a saúde da mulher, né? Nesse caso, a proposta da palestra nesse evento de saúde é falar sobre a saúde uroginecológica, né? Mas uma outra área da fisioterapia que vem muito atender as necessidades da mulher é a oncologia, né? Que é a drenagem linfática na saúde da mulher, no câncer de mama, principalmente. A área da fisioterapia também tem o Pilates, que é diretamente voltada à saúde da mulher e já engloba um pouco dessa prevenção, desse fortalecimento do aparelho uroginecológico da mulher. Mas especificamente falando sobre a fisioterapia uroginecológica, a prevenção ajuda para que a mulher no futuro não desenvolva incontinência urinária, que é uma das principais queixas. Quando a incontinência urinária se mostra mais presente nas mulheres a partir dos 50 anos de idade, porque em função do envelhecimento muscular, assim como ele acontece em todo o resto do nosso corpo. Claro que existem vários fatores que podem fazer com que essa incontinência urinária, esse enfraquecimento do assoalho pélvico venha mais cedo. Várias gestações, às vezes de bebês muito grandes, né? Trabalhos que envolvam mais esforço, atividade física de muito impacto. Então, outros fatores genéticos já pré-existentes também interferem que essa incontinência urinária aconteça antes. Porque isso também é uma coisa que as pessoas às vezes pensam, que a incontinência ela é só no idoso. Não, a incontinência ela pode ser inclusive em crianças, né? Então, a prevenção, hoje ela se dá principalmente através de Pilates, um Pilates bem orientado, também, claro que a gente começa a abrir, né, leques que a gente teria que conversar
por horas para conseguir
sábados,
detalhar tudo.
Mas o Pilates bem orientado, ele por si só já trabalha o fortalecimento do assoalho pélvico, prevenindo a incontinência em quem não tem incontinência. Em quem já tem a incontinência, precisa ser feita uma avaliação prévia para saber se nós vamos fortalecer, o quanto nós vamos fortalecer e quais os músculos que serão fortalecidos. Trabalha-se com orientação domiciliar a essa paciente, orientação nas atividades diárias, o que ela vai fazer com mais frequência, o que ela não vai mais fazer. Existem acessórios que a mulher usa em casa também para trabalhar esse fortalecimento, porque normalmente a paciente ela fica com o fisioterapeuta uma hora por semana. No início do tratamento, normalmente durante 3 meses. Mas e o resto, né, dos dias e das horas, ela precisa também ir trabalhando isso fora.
E esse trabalho seria através de exercícios, como se fossem atividades físicas, da mesma forma que se faz numa academia, trabalhando outras regiões musculares.
Isso, trabalhando. Em casa, a mulher vai fazer, sim, alguns exercícios que vão ser treinados antes na clínica, né? Para que ela saiba exatamente como executar e não fazer errado e às vezes estar piorando o seu quadro, fadigando demais essa musculatura e tendo mais perda urinária do que ela tinha antes. Mas principalmente em casa se faz o uso de cones vaginais, que são cones específicos, que são introduzidos na paciente, que ela mesma introduz, e ela faz suas atividades diárias, das mais simples às mais complexas, como lavar roupa, lavar louça, varrer a casa, usando esses conezinhos, que são de pesos diversos. E ela começa, é avaliado pelo fisioterapeuta qual o peso ideal para ela iniciar, e vai se aumentando gradativamente conforme ela vai evoluindo o seu tratamento.
Isso tem alguma relação com o procedimento conhecido na linguagem popular como pompoarismo?
O pompoarismo, ele é uma outra técnica.
É diferente.
É um pouco diferente. Ele também faz a introdução de bolinhas, mas que são materiais diferentes dos cones vaginais. Que hoje o pompoarismo, ele é muito visto, muito relacionado à questão sexual, né? Mais nos países asiáticos até, né? Tailândia, se fala muito sobre isso, se usa muito isso. Mas o que se sabe hoje, que também é uma coisa que não deveria ser feito assim...
Aleatório, sem uma orientação.
Exato, porque se existem pacientes que têm hiperatividade do assoalho pélvico, que é também conhecido como vaginismo, onde elas apresentam dor na relação sexual, enfim, por ter muita contração da musculatura vaginal. O pompoarismo, ele vai piorar essa situação. Ou então uma paciente que tem incontinência urinária e vai fazer o pompoarismo de uma maneira não correta, ela vai fadigar ainda mais a musculatura e vai ter ainda mais perda urinária. Então, ele seria indicado, assim, para uma paciente que não tem nenhuma queixa. Eu não tenho perda urinária, eu não tenho dor na relação sexual e quero, enfim, dar uma incrementada. Aí, sim, o pompoarismo pode ser de uma maneira menos orientada.
O melhor é nessa busca, vamos dizer, quando o assunto é saúde e é prevenção, então, buscar o fisioterapeuta para receber primeiro esta orientação adequada de como fazer
isso,
o uso.
Isso, e acredito também, nesse caso, quando é uma paciente que não apresenta maiores alterações, um ginecologista também poderia dar orientações sobre isso, né?
E neste caso da prevenção das perdas urinárias, além dos exercícios, há outras questões que pode a mulher estar atenta para a prevenção? Por exemplo, você falou da gestação, né? Que um maior número de gestações poderia estar, em alguns casos, gerando problemas. Isso tem relação direta com o parto ou puramente com a gestação?
Não o parto em si, a gestação.
A gestação em função do peso.
Isso, do peso do bebê, de toda a adaptação ligamentar e muscular que acontece na gestação, né? Para que, enfim, abra espaço para que o bebê cresça, né? E o parto em si, o parto normal, ele já é fisiológico e acaba retornando, na maioria dos casos, essa musculatura, esses ligamentos, a uma situação normal. A não ser que tenha acontecido algo no meio do caminho. Mas o que se pode fazer é acelerar a recuperação
pós-parto.
Aí eu posso até me usar como um exemplo. Eu tive uma filha de parto normal, eu fiz preparação antes, para o parto. E no hospital, como eu tive parto normal, 4 horas depois eu já iniciei as atividades de assoalho pélvico. E então essas queixas que algumas mulheres têm de logo depois do parto ter perda urinária, ter dificuldades, até sentem a fraqueza muscular dessa região, ela não aconteceu, ocorreu. Porque antes eu já ajudei a musculatura a se recuperar mais rápido. Né?
Eu te fiz essa pergunta justamente porque às vezes as pessoas têm medo, né?
Do parto normal.
Preferem tentar fazer, hoje está mais difícil fazer isso, mas muitos escolhem não se submeter ao parto normal, não encarar o parto normal por medo de ficar com laceração, de ficar com distensão muscular, ter estas situações, fragilidade muscular depois. Em função disso,
certo,
né?
Certo, mas ela acontece, mas, de novo, reforçando para que fique bem claro, ela não é consequência do parto em si, e sim da gestação.
Mais algum ponto que você considera importante falar em termos de como a fisioterapia pode ser usada para a prevenção na saúde da mulher?
Bem, o que nós percebemos hoje, e eu acho que isso é uma coisa percebida por todos os profissionais da área da saúde, a população, ela já vem mudando a sua ideia de saúde. Hoje é muito forte a busca pela prevenção. Nós percebemos muito isso na clínica. Até 5, 6 anos atrás, as pessoas buscavam a fisioterapia em si quando havia um problema. Havia sempre uma queixa de dor. Hoje é muito frequente avaliarmos um paciente e na primeira anamnese a pessoa dizer: não, eu vim porque eu quero evitar ter problemas, não porque eu não estou sentindo nada, mas eu quero evitar. E até a vida sedentária de hoje, né, a gente trabalha muito tempo sentado e tal, então as pessoas já estão buscando mais. Mas claro, né, boa alimentação, atividade física e bons hábitos de vida, né?
Tudo auxilia. Mas é interessante essa observação prática, porque a gente fala muito de prevenção. E a proposta da semana é trabalhar a prevenção, a orientação. Então, verificar que, de fato, essa cultura está mudando e as pessoas estão com uma consciência maior, eu acho que é super positivo na avaliação geral, ver que as pessoas estão realmente com este foco.
Certo. Até complementando nessa questão, o que eu posso fazer para prevenir especificamente essas questões uroginecológicas? Elas acontecem nos homens também, mas com mais frequência nas mulheres. Pensar mais que nós temos essa musculatura do assoalho pélvico, né? Que é a musculatura inferior do nosso abdômen. Que a gente não pensa nela, a gente não conversa com ela, né? Então, mesmo no dia a dia, na academia, em qualquer atividade que a gente for fazer, tentar trazer essa atividade, essa musculatura para a atividade também.
Isso não vai prejudicar. Por exemplo, eu lembro que numa outra ocasião a gente falou sobre essa temática aqui no Mais Elas, e daí se falava das contrações musculares, de tentar sentir aqueles músculos contrair, relaxar. Isso é algo que pode ser tentado ou praticado,
sim,
pela pessoa sem,
sim,
que tenha um prejuízo.
Sem que tenha um prejuízo. Mais uma vez, a não ser que a pessoa já sinta dores na hora da penetração na relação sexual. Aí é um momento
diferente.
De prestar atenção, procurar um profissional para avaliar. Por quê? Porque pode ser uma hiperatividade muscular. Ao invés dessa musculatura estar fraca, ela está com muita atividade. E aí não é indicado, porque aí eu vou estar fazendo ela ainda mais ativa, né?
Seria como estar fazendo uma atividade física intensiva todos os dias na academia, com muito peso.
Isso.
E aquela musculatura já sobrecarregada, e aí você vai fazer mais exercício.
Isso, isso. Mas, aí as pessoas muitas vezes me perguntam assim: tá, mas e como eu faço para conversar com essa musculatura, para ativar essa musculatura? De uma maneira bem simples e resumida, é como se eu fosse fechar uma calça jeans, que não tá fechando. Eu brinco com as minhas pacientes, aquela calça jeans que entrou na promoção, mas só tem um número menor do que eu costumo usar. Então, é aquela sucção do abdômen inferior, como se eu quisesse, enfim, sugar algo para dentro do meu corpo através do canal vaginal. Então é um movimento que vem de baixo para cima. E aí eu estabilizo meu abdômen, meu assoalho pélvico e executo o exercício.
Vale aquela encolhida para fotografia.
Isso,
também, tá valendo. Mas Elas retorna na sequência para falar um pouco mais sobre a pele, os cuidados com a pele, com a esteticista Carolina Dupont.